Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana aqui. Se você está ouvindo esse podcast, quer dizer que eu não morri e que a velha não me perseguiu mais. Cara, eu... Só uma atualização aqui para as pessoas que escutaram o último podcast, onde eu falo da velha que quase me matou. Deu tudo certo. Eu nunca mais vi ela, mas ela continua aqui. Eu escuto ela do lado às vezes, mas ela não tentou mais invadir a minha casa. Na verdade, agora eu tranco minha porta, né? Então, a princípio, eu acho que não aconteceu mais nada. Eu não fui viajar também depois, porque... Mas quando eu viajo, agora eu tô trancando a porta por segurança. Então, tá tudo certo. Faz tempo que eu não viajo. Eu tô querendo viajar. Na verdade, eu tô querendo viajar pra pegar umas férias. Eu tô querendo viajar pra algum lugar, eu não sei pra onde. Eu gosto de viajar, cara. Eu gosto bastante de ficar em hotel, assim, sabe? Eu não gosto quando eu vou fazer, tipo, 4 shows em outros lugares e cada dia é num hotel diferente. Porque aí todo dia tu tem que ficar arrumando a roupa, aí tu tem que botar tudo na mala de novo, aí tu tem que tirar... Aí tu vai na academia e tu tem que secar a roupa. Eu já tive aquele... Já tive aquele fatídico dia que eu tentei só secar a roupa no micro-ondas, que eu botei fogo na roupa, que eu quase botei fogo no hotel. Não sei se eu contei isso aqui no podcast, mas eu tenho um vídeo falando disso aí. Então lá no meu canal no YouTube tem eu falando disso. Mas eu gosto de ficar no hotel, assim, sabe? Hotel eu acho da hora ficar. Eu acho que a gente fica muito metido no hotel também, né? Com tudo. Com tudo. Cara, eu não sei vocês. Na verdade, eu nem sei. Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas eu acho que a minha toalha de banho... Eu não sei se eu falo isso também, porque eu não sei quanto que é o número certo. Isso que é foda. Tem coisas que a gente não sabe o número certo. A gente não sabe qual que é a frequência certa de trocar a toalha de banho. É tipo assim, é tipo lençol. Eu não sei qual que é a frequência. Existe uma frequência certa? Que essas coisas a gente não aprende na vida. Eles deviam ensinar isso pra gente. Outra coisa que não ensinam pra gente na escola, limpar a bunda. Cada um limpa de um jeito. E se, como é que eu sei se o meu jeito é o certo? Eu nunca vi um vídeo no YouTube ensinando a limpar a bunda. Mas eu vou ver se tem agora. Como limpar a bunda. Cara, as pessoas... Se um dia eu morrer, as pessoas verem meu histórico aqui... com certeza tá... Vai ser bem estranho.
Como fazer a higiene anal?
Como fazer a higiene anal? Eu cliquei no vídeo, cara. Começou a tocar aqui já. Eu não vou assistir agora, é muito tempo. Se eu fizesse em vídeo, beleza. Mas quem disse que o Dr. Rafael Freitas tá certo? Beleza, o cara tem 1 bilhão de inscritos. Olha, 577 pessoas... Não, 577 mil pessoas entraram aqui no vídeo pra ver. Comentário. O senhor é o único. O senhor é único. Aborda temas mais constrangedores com uma naturalidade ímpar. Gratidão por conhecê-lo. É, mas tipo assim, ninguém sabe como é que limpa a bunda certo, porque talvez esse cara tá só, é só um doutrinador, o cara tá doutrinando a gente a limpar a bunda do jeito que ele quer. Ele pode fazer esse vídeo aqui, e aí ele vai na hora de jantar com a família e fala, gente, vocês não fazem ideia. 577 mil pessoas acham que a gente tem que limpar a bunda colocando a mão no papel higiênico. Então a gente não sabe como é que é. Ninguém fez um jeito certo, não existe um jeito certo. Por que eu tô falando disso? Porque por causa da toalha. Então eu não sei quanto tempo... Peraí, por que eu tô falando isso mesmo? Ah, não, eu tava falando porque a gente fica metido no hotel. Exatamente isso. Cara, eu acho que eu devo trocar minha toalha de banho a cada 1 mês, mais ou menos. Porque se parar pra pensar, eu fui tomar banho e eu saí limpo do banho. Então eu coloquei a toalha... eu tô tirando a água só que tá no meu corpo. Basicamente é isso. Tô só secando a água que tá limpa. Em tese, né? Então eu devo trocar a toalha 1 vez por mês de banho. Cara, agora eu não sei se isso é nojento ou não pra eu falar, entendeu? Agora eu não sei, agora os comentários vão ser tipo, nossa, aqui em casa a gente troca uma vez a cada 3 dias. Eu não sei quanto que é o tempo certo, mas ok. Digamos, finge que eu troco a cada 1 mês. Quando eu tô no hotel, eu viro a pessoa mais metida do mundo. Eu uso a toalha do hotel... Já coloco no chão. Está suja. Me recuso a usar essa toalha com germes. Todo mundo fica metido. Pô, meu café da manhã aqui, eu como ovo mexido aqui que queima e foda-se. Chega no hotel. Olha, estes scrambled eggs não estão do jeito correto. Todo mundo fica metido, né? Nossa, mas esse mamão aqui está cortado de uma maneira equivocada. Então todo mundo fica metido quando viaja. Mas tô querendo viajar, cara. É bom viajar porque a gente tem ideias pra. Isso que é foda. Eu vou viajar às vezes, aí eu fico pensando assim: eu vou viajar porque aí eu vou ter ideia pra piada. Esse que é meu problema. Eu faço as coisas pensando no meu trabalho. Eu quero fazer coisas diferentes pensando, tipo assim, eu vou ter uma premissa pra isso. É sempre isso, eu saio de casa com alguém, sei lá, vou num encontro. Putz, eu vou num encontro com a pessoa, porque vai que ela fala alguma coisa que vai ter uma piadona, vai ser a melhor piada da minha vida. É foda, cara, eu fico com a cabeça pensando nessas coisas direto. Mas eu. Porque é onde tu menos espera que tu vai ter uma ideia de piada. Às vezes acontece do nada, e às vezes demora um tempo pra tu pensar, caralho, aquela vez aconteceu um negócio que era uma piada. Entendeu? Tipo assim, eu não fiz piada disso ainda no palco, mas aconteceu um negócio um tempo atrás que eu fui comprar preservativos. Que eu compro. Eu não pego no, aqui no metrô de São Paulo, eles dão camisinha, mas não fudendo que eu vou. Aí o cara tem que ser muito brega de puxar. E antigamente a camisinha, o plástico dele era roxa. Agora é preta. Então agora, tipo assim, engana, tu fala, ah, é Marjontrex, mas não, é a do metrô. Mas antigamente era roxa. Então quando tu tirava, a mulher ela sabia. Eu nunca usei essa camisinha, mas tipo assim. Tu tirava o pacote, era roxa. Então a pessoa sabia que tu pegou no metrô, entendeu? Isso é tu mostrar que tu é pobre de verdade. Tipo assim, não, eu sou ou mão de vaca. Ah, eu vou ali pegar a camisinha na farmácia? Não, no metrô. Mas enfim. Aí um tempo atrás eu fui comprar a camisinha preservativos na farmácia. Aí eu peguei lá. Eu nunca vou para comprar só o preservativo. Eu finjo que eu preciso comprar alguma outra coisa para não parecer só um pervertido, né? Tipo assim, eu vou lá e pego um tic-tac. Aí quando eu tô na hora do caixa pagar, oi, eu vim aqui comprar só o tic-tac, mas aproveitando que eu estou aqui, vou ali pegar um preservativo. Vai que algum dia eu precise. Mas eu vim aqui pelo tic-tac. O tic-tac de vocês é o melhor da cidade. Aí eu peguei a camisinha, comprei, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tirei da sacola, que eles colocam numa sacola gigante a camisinha, né? Eu comprei um tic-tac e uma camisinha. Eles colocaram numa sacola gigante. Aí eu tinha com a sacola balançando assim. Aí eu abri. E aí eu percebi que eu tinha comprado uma camisinha, um pacote que vem. Que vinham duas camisinhas sabor cereja. Duas camisinhas sabor maracujá e duas camisinhas sabor pina colada. Eu não sei porque que o meu órgão genital precisa se sentir em Ibiza pra estar com um coquetel antes de ter a relação sexual. E outra, cara, eu nunca usei essas camisinhas com cheiro ou com gosto, sei lá. Porque eu acho que não faz sentido tu fazer esse negócio. Não faz sentido tu trazer uns negócios assim, entendeu? Eu não cheguei a abrir ela. Eu não abri nem o pacote, tipo, que fica em volta dos pacotes. Mas eu não vi, cara, porque se ela tiver cor, é pior ainda. Eu acho que camisinha com cor é muito brega, entendeu? Às vezes tu entra num. Sem querer, tu entra num filme adulto, tem uma camisinha roxa. Tu fala, não é possível que o cara. Como é que a mulher não seca com o cara usando a camisinha roxa? E outra, por que que. Não precisa ter gosto. Maracujá. Como é que é? Antes, tem três sabores. Antes de tu começar a relação sexual, como é que é? Tu para pra pessoa e fala assim: tu quer o quê? Pina colada, maracujá ou cereja? Tu pergunta antes? Parece que tu tá oferecendo. Parece que tá um sorvete. A mulher vai pedir um sorvete. Me vê duas bolas de doce de leite, por favor? Me vê uma de napolitana e uma de chocolate, pode ser? Eu não sei quem que teve a ideia de fazer esse negócio com sabor, entendeu? Cara, se a pessoa gosta de trazer. Uma coisa diferente, traz o maracujá, a cerveja, a cereja e a pina colada. Não coloca junto com o negócio. Entendeu? Então, se tiver alguém da Jontex escutando aqui, tem como vamos resolver isso aí, tá? E me responde por que que o meu pênis precisaria de um preservativo de maracujá? Eu não sei se é o melhor momento pra ele ficar calmo, entendeu? Se tiver não tem uma camisinha de cocaína, talvez, seria um pouco melhor, né? Põe um pozinho, eu enrolo uma nota de 2 pro meu órgão genital cheirar. Ou então, uma camisinha K9, né? Aquela K9, o cara põe a camisinha e começa a balançar, né? Dentro da mulher. Mas é... Pina colada, cara, não, é meio brega, chega a ser brega os sabores. Ai, me viu uma camisinha, até parece alguém vai na farmácia focado em comprar. Eu vim comprar uma de pina colada aqui, porque a mulher que eu saio, ela adora isso. Ou então, não, pina colada não pode ser, porque a mulher que eu saio, ela tá no Alcoólicos Anônimos, melhor não misturar isso, né. Enfim, aí eu comprei esse pacote, só que eu percebi só quando eu tava em casa. E aí quando eu percebi que eu tava em casa com esse pacote, eu falei, cara, eu paguei, sei lá, R$40 nesse pacote. Eu falei, eu preciso trocar isso. Só que logo depois que eu pensei, eu preciso trocar, me deu uma... Eu comecei a me questionar de pensar, cara, mas como que eu vou chegar lá e falar isso? Qual que é a reclamação que eu vou ter pra pessoa? Eu não posso chegar na farmácia e falar assim... Quer dizer, eu posso, mas eu ia ficar... É estranho chegar na farmácia e falar assim... Tudo bem, tem como... Eu comprei aqui umas camisinhas aqui com um sabor. Tem como eu trocar porque eu não gosto desse sabor aqui? Parece que eu tô comprando um chiclete que eu vou sair mastigando a camisinha depois. Esse aqui agora sim, pô. Agora... Sabor de coco é muito melhor do que o pina colada. E aí eu não fui. Lá, não troquei a camisinha. Ela tá aqui fechada e ela vai ficar pra sempre aqui. Talvez algum dia eu tente vender elas, porque eu não vou usar um preservativo com cheiro de cereja, né? Um house. Parece house a camisinha, deve ser. Mas enfim. Se bem que eu não tô usando... Nem tô usando nenhum sabor. Não tô usando com nenhum sabor a camisinha. Mas enfim, que eu comecei a gravar esse podcast aqui? Nem lembrei agora porque eu comecei a gravar ele. Outro dia uma coisa aleatória, só que uma vez eu dei match, um tempo atrás eu dei match com uma mulher no Tinder que a descrição dela tava assim, eu nem li a descrição, porque às vezes eu não leio a descrição da pessoa. A descrição dela tava assim, procuro pais pros meus filhos. E eu comecei a me questionar bastante quando eu vi isso, porque eu não sabia se ela tava procurando pais pra filhos que ela gostaria de ter, ou se ela tinha filhos e queria pais pros filhos dela, ou então se o pai dos filhos dela tava no Tinder e ela tava procurando ele lá pra cobrar a pensão dele. Porque fica meio confuso as pessoas colocam essas descrições no Tinder, cara, eu acho muito legais. Inclusive eu vou abrir o Tinder aqui agora. Isso é uma ótima ideia. Eu acho que eu já fiz um episódio lendo descrições do Tinder, não lembro se eu fiz isso. Mas sempre tem umas descrições muito boas. Eu vou tentar, em tempo real, vamos tentar ver a descrição das pessoas. Porque a galera tenta ser criativa no Tinder, né? Eu acho muito estranho quando a pessoa coloca... a mulher coloca assim, estou procurando um relacionamento sério. Tipo assim, beleza, tu não querer uma coisa casual, mas tu colocar que tu já quer um relacionamento sério, eu acho muito estranho, porque... Tu nem conheceu a pessoa, então quer dizer que a pessoa que tu deu match, tu já quer ter um relacionamento sério com ela, sem conhecer a pessoa. Ela pode ser um assassino, falando, mas agora a gente deu match, agora vai ter que ter um relacionamento sério. Eu acho que a galera... Eu vejo bastante gente com descrições parecidas, e aí eu não sei, tipo assim, tu nunca consegue saber quem que foi a pessoa que criou, né? Mas tá cada vez mais difícil de sair com as pessoas, cara. Eu tenho um pouco de preguiça de conhecer gente nova. Eu tô numa fase que... Cara, parece que o meu dia ele tá tão preenchido que eu não consigo fazer nada mais. Então quando eu realmente faço alguma coisa, é porque eu tô realmente afim de sair com a pessoa. Porque tem várias vezes, cara, e às vezes é ruim eu estar falando isso, porque deve ter alguma pessoa que eu dei match no Tinder pode escutar esse podcast. Mas se eu não sei contigo, tu é muito chato, na brincadeira. Não, é porque, cara, eu sou muito chato pra sair com as pessoas mesmo. Com os meus amigos eu sou muito chato. Os meus amigos, cara, às vezes eu vou fazer show com os meus amigos, depois do show, sei lá, terminou o show 11h30, da meia-noite eu tô no lugar ainda, eles falam, nossa, mas tu tá aqui ainda? E aí parece que eu sou obrigado a ir embora, porque eles acostumaram com a versão minha que não fica até tarde nos lugares. Aí fala, putz, gente, desculpa, vou ter que ir embora então agora, porque o Luca verdadeiro, ele sai. Ele vai embora mais cedo. Eu tenho muita preguiça de fazer as coisas, cara. Eu tô numa fase que eu tenho realmente preguiça de conhecer gente nova. Por isso que eu sempre falei que eu fico muito satisfeito com o meu número de amigos. Aí às vezes algum amigo some, aí eu faço outro amigo. Então eu fico sempre tentando manter um número X de amigos, que eu não vou falar quantos são, porque senão todos vão querer deixar de ser meu amigo depois que escutar esse podcast, só pra eu ter que achar novos amigos. Não, brincadeira. Mas eu realmente tenho muita preguiça de fazer as coisas assim, e eu fico, cara, eu prefiro ficar em casa, eu sou muito caseiro. Mas é difícil, cara, conhecer gente nova é sempre um desafio. Um tempo atrás eu até tava falando com uma garota que eu falei pra ela que eu acho mais intimidade, não sei se vocês vão concordar com isso, cara, mas eu não sei se a minha visão é diferente em relação a isso aí. E tudo bem se a de vocês for diferente, mas às vezes eu acho mais intimidade eu ir pra um bar com uma pessoa que eu não conheço do que eu transar com ela. Não sei se pode ser uma viagem minha assim, mas eu acho que, tipo assim, porque transar, tu vai transar com a pessoa, sei lá, vai na tua casa ou tu vai na casa da pessoa, vocês vão transar. Se o sexo foi ruim ou, sei lá, o beijo foi chato, porque não vai chegar e vai transar, vai conversar com a pessoa antes e tal. Então, às vezes, tu tá ali, tu conversou com a pessoa, não bateu o assunto, não bateu o sexo, o beijo, sei lá. Aí tu fala, eu vou ter que ir embora aqui, não sei quem me ligou aqui, eu vou ter que ir embora. Vai embora. Mas quando tu tá num bar com uma pessoa, os dois saíram do bar e foram se encontrar num lugar. Aí os dois parece que são obrigados a ficar lá, e aí eu já fui várias vezes pra algum bar. Várias vezes não, porque eu não saio com quase ninguém, mas tipo assim, eu já fui em bares conhecer pessoas que o papo não foi, não rolou nada. Sabe aquele papo que ele não vai pra frente? E aí tu fica se sentindo mal, que tu fala assim, cara, eu não posso ir embora agora no meio, antes de chegar o meu brownie com sorvete. Então tu tem que ficar, tipo assim, fingindo que tu tá interessado no assunto da pessoa, e a pessoa também, ela não tá interessada no teu assunto. Porque quando não bate, o assunto não bate. Aí fica os dois, tipo assim, não, foda, né? Foda. Eu não sei vocês, cara, quando eu tô com alguém e o assunto não bate, eu viro aquela pessoa, eu fico parecendo aquelas crianças que aprenderam a ler. Que eu fico, tipo assim, eu fico caminhando com a pessoa, lendo um monte de placa que tá ao meu redor, só pra não ficar um silêncio na conversa. Então, tipo, eu caminhando com a pessoa num silêncio, aí eu começo. Pizzaria do João. DC Informática. Eu viro um carro de som humano, basicamente. Que não existe nada pior do que o silêncio constrangedor num encontro. Sabe quando os dois perceberam que o assunto não bateu? E aí tu começa, tipo, aí fica só aquele... Foda, né? Aí tu começa a fingir... Aí tu não quer pegar o celular com a pessoa. Tu tá num bar, tu não quer pegar o celular, porque o celular é o alarme. É tipo assim, realmente não rolou. Quando alguém pega o celular num primeiro encontro, é porque realmente não bateu a conversa. Então tu tem que ir aos poucos. Esse é o extremo. Mas é quando não bate o assunto, aí tu pega, sei lá, o cardápio. O foda que eu tô falando as coisas aqui, aí imagina se eu for sair com alguém, cara, a pessoa começa a ver a coisa. Não, mas tipo assim, não bateu o assunto, a pessoa sempre vai... Aí tu percebe, cara, que a pessoa pega o cardápio pra começar a ler o cardápio. Ela já comeu tudo. Às vezes a pessoa até pede um negócio a mais que ela não queria comer só pra poder fingir que... Pra fingir que tá, não tá chato o negócio, né? Tu pega o cardápio e começa a ler tudo. Água, R$5. Água com gás, R$6. Então eu acho mais intimidade tu sair com uma pessoa porque tu tá colocando a tua cara à tapa ali. No sexo, tu sai com a pessoa, transa com a pessoa, não encaixou, pronto. Mas os dois saírem pra um bar, e sabe o que é o pior de tudo, cara? Eu sei, quando eu vou pra um bar com alguém, Ou quando eu vou sozinho num bar, eu sou a pessoa que eu fico julgando os primeiros encontros. Porque tu consegue perceber quando é primeiro encontro. Tu percebe que a pessoa tá no primeiro encontro quando tu tá num bar. Então eu fico julgando, então eu tenho certeza que as pessoas ficam me julgando. Fica lá, ó aquele cara lá, ó, primeiro encontro com certeza. Que quando é primeiro encontro, todo mundo tá tentando mostrar a sua melhor versão. Então os dois ficam tipo, tentando ser interessante um com o outro. Aí chega, sei lá, tu pede um hambúrguer, que todo mundo come com a mão. Aí tu vai no primeiro encontro, consegue talheres, por favor, para a gente? Eu queria gostar de um talher para eu comer este hambúrguer. Que ninguém come hambúrguer de talher. Se alguém que tá estudando esse podcast come hambúrguer de talher, tu sabe por que, que as pessoas não estão saindo contigo. Então, no primeiro encontro, todo mundo quer... Então, tu consegue perceber... Cara, eu adoro ficar julgando. E aí, tu consegue ver o assunto morrendo. Tu consegue ver o cara se esforçando, tentando... Só falta o cara fazer malabares na frente da mulher e ela, tipo assim... pois é. Aí a mulher começa a olhar meio que pros lados, naquela aquela respiração profunda já. Então eu acho que tu tá muito vulnerável quando tu vai num bar, porque tu tá sendo julgado e tu tá tentando mostrar a tua melhor versão e tu tá tentando fazer tudo pra dar certo o negócio. Então eu acho muito é uma intimidade muito grande tu ir num bar com uma pessoa... Também é uma intimidade muito grande tu comer na frente de alguém. Eu acho que comer é um negócio muito íntimo. Principalmente quando não é um lugar chique, quando é tipo um hambúrguer, sei lá, uma esfirra. Tu vai comer um hot dog na frente de alguém no primeiro encontro, a pessoa vê que tu vai comer igual um porco. todo mundo come igual um porco quando não tem ninguém olhando. Mas quando tá no primeiro encontro, tenta comer bonitinho. Então é muita intimidade tu comer na frente de alguém. Então por isso que eu acho que... Talvez é por isso que os caras fizeram camisinhas com gosto. Que aí tu tá transando e ao mesmo tempo tu tá alimentando. Tu tá alimentando a pessoa com pina colada. Cara, que viagem. Por que que eu fiz essa bosta de podcast? Não, mas por que que... Então eu acho que é isso, cara. Por isso que eles estão tentando misturar a alimentação com sexo. Pra tentar ver, tipo assim... Beleza, agora vai ser o nível... O dobro de intimidade agora. Tu prefere transar ou comer? Não, tu vai fazer os dois ao mesmo tempo. Então é isso aí, cara. Cuidado aí se vocês forem sair com alguém. Fiquem de olho nisso. Se a pessoa... Se ela mexe no cardápio, se ela mexe no celular. Se ela mexer no celular, desiste. Entendeu? Se tu vai sair com uma pessoa... Se não for pra chamar o Uber, se for no meio da conversa... Tipo assim, vocês fizeram um pedido... Ah, eu vou querer... Eu vou querer um latte expresso... E para comer, eu vou querer um quiche de frango com queijo branco. Pessoa que claramente queria comer um pastel de queijo, mas ela fala toda fitness. Então, se vocês fizerem o pedido e estiver esperando o pedido, e durante esse tempo a pessoa, seja o homem ou a mulher, pegar o telefone, é porque não rolou, tá? É só uma dica que eu tô dando, é experiência própria, porque todas as vezes que eu saio acontece isso. Não, brincadeira. Não, mas é... Gente, tá caindo um avião aqui, eu vou morrer, desculpa. Mas é, então, realmente pode ser isso, cara. Então, fiquem atentos nessas coisas, assim. E se acontecer com algum de vocês, se acontecer alguma coisa estranha já em algum primeiro encontro em um bar, me conte. Sei lá, porque já vi gente contando a história, tipo assim, da pessoa falar, eu vou no banheiro ali, quando tu vai, a pessoa tá na casa dela já. Então, me contem, se vocês tiverem alguma história... Pra pessoa, fazia tempo que eu não faço isso aqui também, foi o que eu fazia antigamente. Se tiver alguma história engraçada de relacionamento, de algum date estranho, me mande no meu Instagram, @lucamendes, que aí eu vou ler aqui no próximo, nos próximos podcasts. Se quiser me contar a história inteira, eu não vou falar o nome de quem mandar, mas me mande isso aí porque é engraçado. Tem muita história bizarra assim, cara. Pô, tem uns episódios antigos que teve um cara que falou que ele deu match no Tinder com um casal. Aí era pra marcar homenagem. Quando chegou no lugar pra homenagem, era o professor de matemática e de educação física que iriam transar. Então todo mundo tem uma história bizarra, cara. Então é isso daí. Me mande aqui no meu Instagram, @lucamendes, ou me mande pra podcast, @lucamendes.com, alguma história bizarra. Aliás, eu queria falar, só mais uma lembrança aqui, esse podcast é o podcast número 100. Antes de eu acabar o podcast, eu queria agradecer as pessoas que escutaram esse podcast até aqui. Muito obrigado. Nunca imaginei que eu ia chegar no episódio número 100. Mas nós chegamos. Então, eu espero continuar fazendo este conteúdo. Eu espero que as pessoas que escutam, continuem escutando também. Pra gente conseguir chegar no 101, pelo menos. A gente tem que só fazer o 101. Se eu fizer o podcast número 101, eu já tô satisfeito. Então, muito obrigado, pessoal. Vocês foram muito legais durante a pandemia. E agora, parece que o jeito que eu tô falando, parece que eu vou me matar, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo que vocês me fizeram. E, puff, acaba o podcast com o cara dando um tiro na cabeça. Não, mas é isso aí, então. Muito obrigado às pessoas que sempre escutaram esse podcast. 8 anos em São Paulo. 100 episódios. E é isso aí. Muito obrigado. Nos vemos mais pra frente. Valeu.